Pai glorioso, nós estamos alegres de estar na presença do Senhor, porque sabemos que o Senhor e sua presença conosco nos traz bênção, nos traz vida. Confessamos, Pai, que o Senhor é a nossa vida. O Senhor é a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa paz. Obrigado, Pai, por Jesus, que nos leva até a sua presença por meio do seu sangue, que nos purifica de todo pecado. Obrigado, Pai, pelo amor que reina entre nós. Obrigado por nos fazer família. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é o único Deus, Deus vivo e verdadeiro. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecerá, tua luz me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta neste culto, Senhor. A palavra vê-nos motivar. Tristeza nos virá, tua graça bastará. Basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor. Quando forças não mais encontrar, refúgio vou obter, não mais vou perecer. Basta que me toque, Senhor. A nosso Pai do céu tributa lábio meu glória e louvor. A quem seu filho deu, o qual por nós morreu, a quem me prostro eu, glória ao Senhor. Louvemos ao Senhor, o Santo Redentor, o Rei Jesus. Sua morte me remeu, a mim tão pecador, e assim no céu me abriu, glória a Jesus. Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor a ti. De Cristo grande amor, revela em solidor, sempre renovado, louvor a ti. Louvemos com ardor, com zelo e com fervor, o trino Deus, eternamente ali, em canto abrasador, Trindade Santa, chegou louvor no céu.
Amém.
Mesa preparada, cheia ensinada, Cristo instruindo
aproximada. Isto é a ceia, a ceia do Senhor, dada em memória do seu grande amor. Este pão, seu corpo, que por nós foi dado, sacrifício eterno para ser lembrado. Isto é a ceia do Senhor, dada em memória do seu grande amor. Sangue derramado, suor abençoado, Cristo entristecendo para ser levado. Isto é a ceia do Senhor, dada em memória do seu grande amor. No primeiro dia, nossa alegria, todos reunidos, Cristo nos sacia. Isto é a ceia do Senhor, dada em memória do seu grande amor.
Amém. Agradecemos por tua bondade, glória a ti, glória a ti. Por teu amor te adoramos, glória a ti, glória a ti. Que nossas almas se alimentem do pão do céu, que é Jesus. Jesus, Senhor, te adoramos, glória a ti. Agradecemos, glória a ti, glória a ti. Por tua vida nós ansiamos, glória a ti, glória a ti. Que nossas almas se
nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-Peor. Mas vocês, que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor o nosso, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que eu estou apresentando a vocês hoje? Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horeb, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subia até o céu, e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua lei, os 10 mandamentos. Escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes decretos e leis, para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. O Evangelho de Mateus, capítulo 23, do verso 16 ao 24. Assim disse Jesus: ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Agora, Apocalipse, capítulo 22, do verso 12 ao 21. Assim disse Jesus ao apóstolo João: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. e quem quiser beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Agora que dá testemunho destas coisas, diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos.
Para nossa reflexão à ceia, vamos abrir em Lucas 22, a partir do versículo 7, que Lucas relata um dos momentos onde Jesus reúne os seus discípulos, né, para falar a eles o que iria acontecer e o significativo daquele momento. Versículo 7 está assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: o mestre pergunta onde é o salão dos hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos inclinaram-se à mesa. Eles disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois, eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem um com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez o fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, esse é o momento que nós, como cristãos, lembramos desse amor de Jesus por nós. Ele esteve em carne, né, aqui nessa terra. Ele obedeceu aquilo que Deus fez para que ele cumprisse. Então, ele foi descerado, né, com o teu corpo, sofreu em favor, em nosso favor. Então, nós vamos partir o pão nesse momento, lembrando disso. E também derramou o sangue, né, pelos nossos pecados. Vamos aqui também tomar o suco da videira, né, lembrando desse sangue derramado, que é o amor e a nova aliança em Cristo. Então vamos comer o pão. Soberano amado Pai, bondoso, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, ó Pai, reunidos como família espiritual, irmãos em Cristo, lembrando, Pai, de Jesus, nosso Senhor. É que esteve, ó Pai, sofreu por cada um de nós, cordeiro, limpo, e nesse momento, Pai, nós vamos partir o pão em memória de Jesus, nosso Senhor. Amém.
Amém.
Pai bondoso, amado Deus celestial, obrigado pelo sangue derramado na cruz, por Jesus, que através dele nos salvou, Pai. Através dele nos tornou nosso Salvador e Senhor, Pai. Senhor e Salvador, Pai. Somos muito gratos, Pai, por podermos aqui compartilhar, estarmos lembrando, mas felizes, porque em breve ele voltará, Pai. E em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que vamos partir para o sul. Amém.
Amém. A restrição da oferta, eu gostaria que nós abrissemos em Galatas 6, a partir do versículo 6. Porque está sendo instruído na palavra, a partir de todas as coisas boas, por aquele que instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Melhor nos fazemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não nos animarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos famílias da fé. Nós passamos também em Atos 20, quando Paulo estava se despedindo dos presbíteros da igreja lá de Efésio, que no versículo 35 ele diz: em tudo o que fiz, mostrei a vocês, mediante o trabalho árduo, que devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade vem em dar do que receber. Então, como diz na passagem, a gente nunca pode desanimar. E precisamos sempre continuar fazendo a coleta para o Espírito. E ajudando-nos as outras pessoas, né? Ajudando todos que a gente tem oportunidade, né? A oferta é uma ajuda às outras irmãs e necessidades. E como diz, né, em 2 Coríntios 9, versículo 7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E precisamos ajudar todos e lembrar que Deus enviou seu Filho para salvar o mundo, não para julgar, como está em João 3, 18. E sabemos que Deus é paciente para que mais pessoas possam encontrar salvação. Então, enquanto isso, a gente deve continuar fazendo nossa parte, já está ofertando, ajudar os necessitados e continuar trazendo mais pessoas para a sua família. E nunca desanimar, porque um dia sabemos que seremos recompensados. Deus Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos aqui, Senhor. E, Senhor, abençoe essa oferta, Senhor, que está sendo feita com amor e com alegria, Senhor, como você quer, Senhor. Senhor, que essa oferta sempre continua sempre ajudando aos necessitados, Senhor. Aqui, Senhor, um dia podemos estar encontrando com você no reino do céu, Senhor. E só nós que nós agradecemos. Amém.
Amém.
Voltem nas suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 4. Nós estamos no meio dessa série sobre os princípios necessários para restaurar a nossa fé. A fé original que Jesus passou para nós. Porque ao longo dos séculos, as coisas mudaram muito. Os seres humanos fugiram muito do plano de Deus. Então, nós precisamos voltar a viver a fé como Jesus nos deu originalmente. Nós começamos na semana passada a falar sobre as Escrituras e o papel das Escrituras para a nossa fé. Durante essa semana, eu resolvi fazer uma mensagem hoje sobre a palavra de Deus no livro de Deuteronômio. Na minha memória, tinha bastante coisa lá que justificava concentrarmos só nesse livro. Eu comecei a olhar e a estudar o livro e fazer uma lista de pontos importantes em Deuteronômio sobre a palavra de Deus. Depois de eu conseguir 10 pontos, eu parei. Eu pensei, o pessoal não vai aguentar 10 pontos. Num só domingo. Então eu resolvi fazer o seguinte. No mês de agosto, nós vamos ver, são 5 domingos no mês de agosto. Na minha matemática, está certinho cada domingo ver 2 pontos do livro de Deuteronômio. E nós queremos ver hoje, primeiros 2 pontos a respeito da palavra de Deus no livro de Deuteronômio. Os dois se encontram no capítulo 4. Primeiro, vamos rever alguma coisa aqui sobre esse livro. Talvez vocês se lembrem que foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. O que as pessoas chamam de Pentateuco. Parece que o pessoal gosta dessas palavras grandes, né? A palavra Deuteronômio não conseguimos fugir não, porque está dentro da Bíblia. O nome é composto por 2 termos gregos que significam segunda lei. Porque a primeira vez que nós lemos a respeito dos 10 mandamentos está em Êxodo. Em Deuteronômio, os 10 mandamentos são repetidos. Então, segunda lei, ou segunda vez que nós podemos ler os 10 mandamentos dentro da Bíblia. Esse livro de Deuteronômio é muito interessante porque são discursos de Moisés, uma série de discursos dele, de despedida. Porque o povo de Israel chegou na sua peregrinação por meio do deserto, saindo lá do Egito para chegar na Terra Prometida. Eles chegaram e estão prontos para atravessar o Rio Jordão. Lembra que Moisés não pode entrar na Terra Prometida por causa de um ato de desobediência ao Senhor em determinado momento. Um ato que para nós ia parecer coisa pequena, mas para Deus era importante. Então, vamos ver aqui, nessa série de discursos de Moisés, nesse livro, como ele acha que é importante dar destaque na nossa fé à palavra de Deus. Agora você pode dizer, mas Randall, Deuteronômio está no Antigo Testamento, e você vive nos falando que nós seguimos a nova aliança, o Novo Testamento. De fato. Mas o que nós temos aqui, e nós pegamos uma pequena ideia disso na leitura bíblica, de Apocalipse capítulo 22, aqui em Deuteronômio, são princípios que são válidos na antiga aliança, a lei de Moisés, e na nova aliança de Jesus, no Novo Testamento. Então são princípios permanentes, princípios eternos. Em Deuteronômio capítulo 4, é um versículo que eu uso quando eu estudo a Bíblia com as pessoas para ajudar as pessoas a conhecer a vontade de Deus e receber a sua salvação. Capítulo 4 é um dos primeiros, não é o primeiro, mas é um dos primeiros textos bíblicos que eu leio com as pessoas. Porque eu começo falando sobre a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Vou reler aqui versículos 1 e 2 de Deuteronômio 4. O texto diz assim, Moisés falando, e agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem. Mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Geralmente nos meus estudos com as pessoas, eu gosto de usar uma palavra-chave para resumir bem um texto. E o termo que eu uso para esse texto é o termo respeito. O termo em si não ocorre nesses dois versículos. Mas Moisés quer dizer o seguinte, gente, quando vocês recebem a lei de Deus, vocês não podem mexer nessa lei, nessa palavra. Vocês têm que aceitá-la como ela está. Vocês não podem tirar nada dela, vocês não podem acrescentar coisa alguma a ela. Vocês têm que aceitá-la na sua integridade. Mexendo, tirando, acrescentando, deixe de ser a pura palavra de Deus, como diz Provérbios, capítulo 30, versículo 5, que a palavra do Senhor é verdadeiramente pura, porque toda ela é a palavra de Deus, vem dele. E no versículo 6 de Provérbios 30, ele fala a mesma coisa que ele fala aqui em Deuteronômio 4 e em Apocalipse, quase as últimas palavras da Bíblia. Não acrescentem as suas palavras, porque se acrescentar, Deus vai mostrar que você é mentiroso. Porque você está acrescentando algo à palavra de Deus e falando, aqui está a palavra de Deus. E Deus vai dizer, é mentira. Então nós estamos lidando aqui com um princípio básico a respeito da palavra de Deus. Faz tantos anos que eu acho que eu não sonhei com isso não. Eu acho que realmente aconteceu comigo. Eu estava na Escócia em 1977. E nós estávamos indo de porta em porta convidando as pessoas para ouvirem uma palestra a respeito da Bíblia. E eu e mais uma pessoa chegamos na casa de uma senhora e começamos a conversar com ela. Ela muito disposta, interessada, mas em determinado momento, eu não lembro exatamente o assunto, talvez o batismo, não sei, eu falei alguma coisa que a Bíblia diz assim, assim, assado. E ela falou assim, a minha Bíblia não diz isso. Eu pensei comigo, é porque ela desconhece a palavra de Deus. Ela não sabe qual é o conteúdo aqui na Bíblia. E eu enfatizei, falei, sim senhora, a Bíblia afirma assim, assim, assada. E ela ficou mais enfática ainda, a minha Bíblia não fala isso. Eu falei para ela, se a senhora pudesse entrar na sua casa e pegar a sua Bíblia, vamos abrir a sua Bíblia e vamos ler esse versículo na sua Bíblia. Ela foi e pegou e voltou. E nós abrimos naquela passagem e realmente a Bíblia dela não tinha aquela passagem. Porque ela tinha cortado a folha da sua Bíblia. Podemos pensar, que desrespeito à Bíblia, não é? É sim. Mas não é desrespeito também quando nós deixamos as páginas, a própria Bíblia inteirinha, mas deixamos de praticar alguma coisa? Quando nós deixamos de obedecer algum mandamento de Deus, nós não mostramos o mesmo desrespeito pela palavra de Deus que aquela senhora mostrava cortando literalmente uma página da sua Bíblia? Mostramos sim, o mesmo desrespeito. Então, precisamos dizer para nós mesmos, o que tiver aqui, nesse livro, eu vou fazer de forma integral. O que tiver aqui, eu vou obedecer. Eu não vou acrescentar a minha ideia, a minha filosofia, a minha teologia, nenhuma tradição humana, eu não vou acrescentar. Eu vou ficar somente com a palavra de Deus. E da mesma forma, eu não vou fazer como alguns fazem, que vão tirar alguma coisa. Um exemplo, na época de Jesus, eram os saduceus. Os saduceus acreditavam que somente os 5 livros de Moisés eram a Bíblia. Não aceitavam os livros históricos, os livros poéticos, os salmos, os profetas, somente os 5 livros de Moisés. E foi por isso que um dia, quando eles desafiaram Jesus sobre a ressurreição, com aquela história cabeluda sobre a mulher que teve 7 maridos, e depois todo mundo morreu sem ter filho, e perguntaram para Jesus, não acreditavam na ressurreição também não. Mas para pegar Jesus, perguntaram, e aí, na ressurreição? Imagino que eles falavam desse jeito. Na ressurreição, hein? Ela será a esposa de qual deles? Jesus cita a passagem de Êxodo capítulo 3. Saduceus valorizavam muito aquele texto, onde Deus apareceu a Moisés e disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não disse que ele era quando eles estavam vivos. Já tinham se passado centenas de anos entre Abraão e Moisés. Mas Deus disse para Moisés naquele momento, eu sou o Deus deles. Qual é a conclusão? Eles ainda estão vivos. E se eles estão vivos, vai acontecer a ressurreição. Olha que sabedoria de Jesus. Mas ele citava de um livro que eles aceitavam como inspirado por Deus. Hoje tem a mesma coisa. Tem gente que acha que o livro de Romanos é mais inspirado do que os outros livros, porque Lutero achou que era o máximo. E se Lutero tivesse a opção, ele teria escolhido o livro de Tiago, que ele chamou uma carta de palha. Palha quer dizer inútil. Porque Tiago ensinava a necessidade das obras para a nossa justificação perante Deus. Para muita gente religiosa hoje em dia, Romanos é o máximo. É mais inspirado do que os outros, pelo uso que as pessoas fazem desse livro. Mas vamos nós aceitar toda a Bíblia. Nada menos do que a Bíblia e nada mais do que a Bíblia. Ainda no capítulo 4 de Deuteronômio. Então, nosso primeiro ponto, se você está usando uma palavra-chave, alguma coisa, pode colocar respeito, pode colocar integridade. Agora, capítulo 4, nosso segundo ponto aqui, no versículo 10. De novo, Moisés falando para o povo de Israel. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horeb, o Monte Sinai, quando eles receberam os 10 mandamentos. Quando o Senhor me disse, reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras. Estamos aqui falando sobre a palavra de Deus. A fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensinem a seus filhos. Nós temos vários pontos aqui interessantes. Por exemplo, é o povo junto que vai ouvir a palavra de Deus. No Novo Testamento, nós temos muito exemplo e mandamento sobre a leitura da palavra de Deus nas nossas reuniões. Precisamos valorizar sempre isso. Um outro ponto interessante desse versículo, ele vai dizer que isso é para ensinar para seus filhos. Essa pandemia demonstrou que os pais basicamente entregaram seus filhos aos cuidados das escolas e dos professores. Porque os pais não sabem como lidar com seus filhos dentro de casa. Agora com os pais, com os filhos dentro de casa, 24 horas por dia, os pais não estão aguentando os seus filhos. Porque não estão acostumados. Nós também não podemos deixar que nossas crianças sejam ensinadas somente nas nossas reuniões da congregação. Os pais precisam ensinar dentro de casa. Mas esse não é o ponto principal que eu quero tirar aqui dessa lição. É esta frase para ouvir as minhas palavras a fim de que aprendam a me temer. De imediato, nós não vemos uma conexão tão próxima entre a palavra de Deus e o temor a Deus. Mas existe. Sabe como é que parece o temor a Deus? Muitas pessoas pensam que é só você ficar assim, tremendo nas botas, quando você pensa em Deus. Ou como nós mencionamos na semana passada, aquele senhor lá em Belo Horizonte, que eu visitei anos e anos atrás, que tinha medo de tocar na Bíblia. Isso não é temor a Deus. Eu vou dar um exemplo aqui do que é o temor a Deus, citando uma versão bíblica. A Nova Bíblia Viva é uma paráfrase. Quer dizer, é uma linguagem bem solta. Dá basicamente as ideias. Então não recomendo essa versão como uma versão principal. De vez em quando é interessante para dar uma conferida, uma lida. Mas muitas e muitas vezes, essa versão, que tenta ser bastante simples para comunicar as ideias da Bíblia, quando usa a palavra temer, sabe como essa versão traduz a palavra dentro da sua versão? Usa a palavra obedecer. Porque a pessoa que teme é a pessoa que obedece. Nós vamos ver isso no Antigo Testamento e no Novo também. O Novo Testamento nos ensina o temor a Deus. Esta semana eu ouvi alguém ensinar uma aula e falando sobre como entender a Bíblia. Precisamos saber quem está falando, para quem está falando e aquele contexto todo. Diz, nem todo mundo que fala alguma coisa dentro da Bíblia é inspirado por Deus. Vai ver, por exemplo, os amigos de Jó. Eles falam muita coisa boa, mas eles faziam uma aplicação errada àqueles conceitos. E essa pessoa disse lá em João capítulo 9, versículo 31 também. Lembra quando Jesus curou um cego? As autoridades judaicas deram o maior problema para aquele homem, para seus pais, porque eles queriam perseguir Jesus. Eles ficaram cutucando o homem para falar mal de Jesus. E olha o que ele vai falar sobre Jesus. Versículo 30 e 31. O homem respondeu, o ex-cego. Ora, isso é extraordinário, a Agora, aqui é sarcasmo mesmo, viu? Esse homem cego, ex-cego, era um homem muito perceptivo. Enxergava muita coisa. Isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, falando de Jesus. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Esse versículo foi dado como exemplo para dizer que você não pode aceitar essa palavra aqui no versículo 31, desse homem, porque ele não foi um homem inspirado. Ele não era inspirado. Mas nesse versículo, ele expressou tão bem, mas tão bem, todo o ensinamento da Bíblia. Por exemplo, fique com seu dedo aqui e vai para 1 Pedro capítulo 3. Pedro cita na sua carta um versículo dos Salmos, que nós não devemos recriminar ou reclamar ou amaldiçoar as pessoas, mas devemos abençoar. E olha o que ele cita aqui nos versículos 10 a 12, lá do Salmo 34. Pedro diz assim: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Por quê? Agora, note bem esse versículo 11. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Olhos aqui, transmitindo a ideia da presença e da bênção de Deus na vida das pessoas que fazem a vontade dele. E os seus ouvidos estão atentos à sua oração. De quem Deus ouve a oração? Dos justos. E olha o outro lado da moeda. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Deus ouve e responde às orações das pessoas más e ímpias. O que Pedro disse aqui? Pedro cita a Bíblia. Ele cita o Antigo Testamento. E ele está apenas reforçando o que este ex-cego disse em João 9, versículo 31. Sabemos. Todo mundo sabe disso. E nós devemos saber também a mesma coisa. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Deus não ouve pecadores, não. Por quê? Quem é o pecador? A pessoa que insiste no pecado. Eu ouço irmãos falando assim: somos todos pecadores. Você talvez, eu não sou, não. Porque eu sou um santo de Deus. Eu peco, eu peco. Eu tropeço, eu tropeço. Eu faço coisa errada, eu faço bastante coisa errada. É só perguntar a Bic. Mas eu não faço por querer. Tiago diz em Tiago capítulo 3 que todos tropeçamos de muitas maneiras. Mas isso não nos torna pecadores, porque no sentido bíblico do termo, o pecador é aquele que rejeita a vontade de Deus e insiste em seguir seu próprio caminho e fazer a sua própria vontade. Isso é pecador no sentido bíblico. Então, sim, sabemos que Deus não ouve a oração do pecador, mas ouve o homem, ou ouve a pessoa que o teme. Como é que esse temor se demonstra? E pratica a sua vontade. Nós temos aqui a Bíblia, gente, não para sermos pessoas que conhecem, que sabem alguma coisa. Sabe quem citava muito, muito a Bíblia? Era o Stalin, o chefe da União Soviética, que matou milhões e milhões do seu próprio povo. Porque como menino, ele ia na escola dominical daquela época, e para que ele pudesse ganhar um pirulito, ele decorava versículos bíblicos. Tem ateu que conhece a Bíblia melhor do que a gente. Mas qual é a finalidade do seu conhecimento? A Bíblia diz, você tem que conhecer o que está escrito aqui. Mas não é um conhecimento só de cabeça. Tem que ser um conhecimento na prática. E isto é o temor a Deus. Aí vocês têm os dois primeiros pontos. Durante o mês de agosto, se Deus permitir, nós vamos ver mais um. Se eu não, acabar acrescentando mais um ou outro. Deus nos abençoe para que nós possamos realmente viver a fé como Jesus nos revela. Para isso, nós estamos vivendo hoje um mundo religioso que não segue o que está escrito aqui. Então vamos conhecer a palavra de Deus e vamos viver de acordo com as escrituras sagradas. Mais nada, menos nada. Que Ele nos abençoe.
Amém.